amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é dia 28 de fevereiro de 2022. Último dia de fevereiro de 2022. Está sendo virada mais uma página do ano de 2022. Vai ficando no passado, no terreno das lembranças, das recordações. Aquilo que eu disse hoje pela manhã na abertura do programa Bom Dia Cidade. Para muitos, fevereiro, um mês de boas recordações, de boas lembranças. Para outros, nem tanto. Um mês, quem sabe, nada bom. Quem sabe um mês de provações. Mas é a vida. A vida é assim. É a lei da vida. Esperamos que março seja bom para todos, indistintamente. Um mês de realizações, de boas ações, de conquistas e de alegrias. Tempo instável com chuvas em Lagoa Vermelha. Deu uma boa pancada de chuva a questão de minutos. Não sei como é que ficou a situação da Rua Tiradentes, não tenho qualquer informação. Se alguém tiver alguma informação, pode nos passar pelo telefone. Pode nos comunicar aí para divulgarmos. Porque a cada chuva mais intensa, verifica-se alagamento ali na Rua Tiradentes. Aliás, foi o tema do nosso programa anterior. Programa que teve uma boa repercussão. Estamos em plena segunda-feira de carnaval. Só que não tivemos carnaval, ou não estamos tendo carnaval em razão da pandemia do coronavírus. Apesar de que carnaval, especialmente nas cidades de um porte menor, vem enfraquecendo cada vez mais. Perdeu seu glamour de antigamente, perdeu a sua grandeza, o seu entusiasmo, a empolgação, a motivação. O interesse. Antigamente, nossos clubes ficavam lotados. Eram 4 dias de muita folia. Hoje em dia, o pessoal prefere ou viajar, curtir uma praia, acampar ou mesmo se recolher ao aconchego de seu lar para descansar, para curtir a família. A temperatura neste momento, 24 graus. O PDT, Partido Democrático Trabalhista de Lagoa Vermelha, realizou, ao transcurso da semana passada, sua convenção municipal. A eleição do novo diretório e da nova executiva do partido. Foi eleito como novo presidente o advogado João Vicente Barreto da Costa. Encerrou seu mandato o também advogado Rômulo da Silva. Como é que está o PDT de Lagoa Vermelha? Um dos partidos mais tradicionais de Lagoa Vermelha. É bom lembrar que o PDT comandou o município por 16 anos de forma ininterrupta. 8 anos com Moacir Volpato, que fazia parte do PDT, hoje já não faz mais, e 8 anos com Getúlio Cerioli. Convidamos para participarem do nosso programa desta segunda-feira o novo presidente do PDT de Lagoa Vermelha, o advogado João Vicente Barreto da Costa, e o empresário José Duílio Grigol, a quem agradecemos pelas presenças em nosso programa. Prontamente atenderam ao nosso convite. Meu caro João Vicente Barreto da Costa, boa noite, obrigado pela sua presença em nosso programa.
Boa noite, Ademar, boa noite aos ouvintes da Lagoa TV, da Rádio Lagoa FM. Boa noite, companheiro Grigol. Em primeiro lugar, Ademar, agradecer a ti pela oportunidade, pelo convite para que participássemos do teu programa, tão prestigiado na nossa comunidade, para tratarmos aí de questões relativas ao nosso partido, ao processo que ocorreu agora recentemente, a semana passada, e levarmos para o conhecimento da nossa comunidade, né, as ações que foram tomadas lá, enfim, como transcorreu o pleito das eleições do partido.
José Duílio Grigol, muito boa noite, também muito obrigado pela sua presença aqui em nosso programa.
Boa noite, Ademar, boa noite aos teus ouvintes e telespectadores, ao presidente João Vicente. Sempre é um prazer estar aqui com você, Ademar, pela importância do teu programa, da audiência que a Lagoa TV e a Lagoa FM tem. Ficamos à disposição também para os seus questionamentos.
Como é que ficou a executiva do partido? Tivemos a eleição do diretório e, posteriormente, a eleição da executiva. Como é que ficou a eleição da executiva? Como é que ficou a nova composição?
Bem, houve, evidentemente, a eleição do diretório, o novo diretório, uma participação...
São quantos membros do diretório?
30.
30 membros
do diretório. E a participação dos companheiros foi importante. Tivemos, inclusive, alguns companheiros novos que estão participando do partido, que se filiaram, enfim, que nós vamos agora, num evento, no próximo dia 18, recebê-los de forma mais calorosa. Aí nós teremos um jantar que o partido estará promovendo.
De forma festiva.
De forma festiva, né? Para darmos aquele abraço já mais próximo, se Deus quiser, a pandemia vai recrudescendo cada vez mais, né? Então, a gente vai ter esse evento no dia 18 aí. A executiva ficou composta, fiquei eu como presidente, o primeiro vice-presidente, o companheiro José Duílio Grigol, o segundo vice-presidente, o ex-prefeito Getúlio Cerioli, o secretário vereador Juarez Lorenzon, tesoureiro o doutor Luiz Felipe Zonta, e como vogais o seu Valdir Scalabrin e o doutor Rômulo da Silva. E mais o líder da bancada, né, que agora, a partir de março, agora será o vereador Ariovaldo. Então essa é a executiva do PDT para esse próximo período.
Essa nova executiva, chapa de consenso.
É uma chapa de consenso. Eu para tratar desse assunto, a questão da chapa, eu poderia te dizer que alguns companheiros do PDT, entre eles o companheiro Grigol, nos procuraram para que nós dessemos a nossa cota de participação ao partido. E nós temos, Ademar, com muita alegria, assim, na nossa raiz, na nossa história familiar, inclusive, o trabalhismo está presente, né? Quer dizer, o meu pai foi vereador do PTB aqui em Lagoa, nos anos 60, né?
Ele foi vereador por um mandato?
Foi vereador por dois mandatos.
Por dois mandatos.
O primeiro mandato pelo PTB, o antigo PTB, do Getúlio Vargas, do Jango e do Brizola. E, posteriormente, aí já houve a ditadura e houve a mudança eleitoral e passou a se criou daí o MDB como partido único de oposição.
Eram então, somente dois partidos?
Isso, no período da ditadura.
O MDB e a Arena.
Exatamente, exatamente. Então é uma alegria muito grande porque a gente, de certa forma, tivemos sempre uma amizade muito importante, muito carinhosa pelo ex-prefeito Raul José de Campos. Sempre foi uma pessoa que a gente seguiu, ouviu bastante e ele era
uma figura histórica.
Uma figura histórica dentro de Lagoa Vermelha, né? Um grande prefeito que Lagoa Vermelha teve.
A quem repute como um dos melhores prefeitos de Lagoa Vermelha.
Com certeza. Um cidadão que trouxe uma contribuição muito importante para o nosso município, deixou marcas profundas na administração municipal. Então, a gente aceitou o desafio, sabemos que o PDT enfrenta, como qualquer outro partido, as suas dificuldades, né? Quer dizer, a política, de um modo geral, enfrenta um problema, porque se criou por aqueles a quem não interessa a política, né? A tornar qualquer cidadão que participasse da política é visto ainda com certa dificuldade perante a sociedade. E nós temos que trabalhar para mudar isso, para deixar claro para as pessoas E eu nunca esqueço do que o Papa Francisco, quando esteve no Brasil em 2013, gosto de repetir isso, perguntaram para ele sobre aqueles protestos de 2013, a juventude na rua protestando, e ele disse o seguinte, o repórter perguntou para ele se ele não, ele estava no Brasil naquela época, se ele não ficava preocupado com aquilo, e ele disse, eu estaria preocupado se a juventude não estivesse participando, se a juventude estivesse em casa assistindo as coisas acontecerem. Como a juventude está participando, está se envolvendo, isso dá uma esperança, né? E o que é preciso fazer, né? Então nós, inclusive dentro do PDT, vamos procurar trabalhar essa questão da participação da nossa juventude, de tornar a coisa, tentar pelo menos dar a nossa contribuição para que se torne mais aberta, para que os jovens olhem para a política como
se um instrumento. Mais, né?
Como um instrumento. A política, os partidos políticos são instrumentos da sociedade para que se realize a transformação. Né? A transformação que as diversas vertentes, né, dos diversos partidos têm no seu conteúdo programático. Então, as pessoas se envolvem com os partidos porque eles são um mecanismo pelo qual podem ser implementados programas que realizem a transformação que todos nós almejamos, ou seja, a melhoria das condições de vida para a nossa sociedade, uma educação pública de qualidade, um serviço de saúde pública eficiente, né? Serviços, demais serviços que estejam atinentes aos entes públicos, né? Que sejam realizados, transparência, enfim, é uma série de questões que a gente tem que, que fazem parte, inclusive, do ideário do PDT e que a gente quer ajudar a contribuir na construção disso, né?
O nosso boa noite a Ivete Bertier, que está acompanhando o nosso Lagoa Debate. Sempre acompanha o nosso programa. Obrigado pela companhia, Ivete. Nosso boa noite também a Dona Maria de Lourdes Dallagnese, sempre também nos acompanhando, ouvinte assídua do programa Lagoa Debate. Sempre acompanha pela Lagoa TV o Lagoa Debate. Nosso abraço também ao Balduino Zotti e ao Jorge Tadeu de Oliveira. Estão acompanhando o nosso programa. Obrigado pela companhia. O José Duílio Grigol já presidiu o partido. Sabe o que é isso?
Ademar, eu tive a oportunidade de presidir o PDT, mas eu gostaria só de voltar um pouquinho aqui na questão da nossa escolha pelo João Vicente e a incumbência que me deram, assim, alguns companheiros. Fomos numa comitiva de dois, representando muitos companheiros, né, para usar exatamente isso que o João falou, de toda a caminhada que ele tem, política aqui, um histórico do pai dele, enfim, toda essa situação, trazer a experiência e o conhecimento do João, do João Vicente. Quando nós conversamos com ele, assim, ele até, parece que no primeiro momento ficou surpreso com o nosso convite, né, e eu disse para ele que ele ficasse muito à vontade para ele tomar essa decisão, que ele não precisava tomar a decisão na nossa primeira conversa que tivemos com ele, né? E disse para ele se ele precisasse compor a chapa e se meu nome ajudasse ele, eu estava à disposição, que ele podia me colocar aonde ele achasse melhor, né? A falta de cabelo, né, Ademar, ou o cabelo branco também, eles são coisas muito importantes no sentido que a gente possa dar essa contribuição para a sociedade. No momento esse todo que nós estamos passando, né, seja em Lagoa Vermelha, seja no Estado, seja no país, né. Então, de uma forma muito humilde, assim, queremos dar a nossa contribuição e ajudar, porque é aqui que nós construímos todas as nossas relações profissionais, familiares, né? E temos um carinho muito grande pela nossa cidade. E é isso que nós estamos assim, tentando resgatar um pouquinho de uma história muito bonita que o PDT fez durante esses 16 anos.
Não, e o João Vicente aceitou de pronto ao convite, ao chamamento do partido?
Nós temos como prática, Ademar, assim, ó, deixar o companheiro muito à vontade, entendeu? Eu acho que ele ficou surpreso.
Nada de pressionar.
Não, não. Eu acho que isso ele pode responder, mas assim, percebeu assim, o brilho nos olhos do João Vicente, né? Porque ele também fez parte do governo num período que o Getúlio era o prefeito, né? E ele sabe o nosso jeito de trabalhar, né? Do jeito que o PDT sempre se posicionou em Lagoa Vermelha. E ele nos conhece há bastante tempo, né? Do João Vicente somos amigos de infância.
Companheiro de infância. Não teve dúvida em aceitar, não vacilou.
Não.
Não relutou.
Não, a gente sempre tem que pensar, porque qualquer decisão que a gente vai tomar na vida, a participação...
Porque é uma política, responsabilidade.
Exato, é uma responsabilidade. Então, em primeiro lugar, a conversa é em casa. E depois é com as estruturas do partido, né? Quer dizer, você não vai aceitar um desafio desses de concorrer a ser candidato a presidente do partido e daqui a pouco ter algum tipo de problema. E aí... ouvimos os companheiros do partido, era uma posição assim, de apoio geral dos companheiros, e então vamos aceitar o desafio e tentar dar a nossa melhor contribuição possível, né?
Isso.
A esse processo. Quero te dizer, Ademar, que assim, nós temos algumas questões internas que inclusive dão vida aos partidos políticos, né? Quer dizer, o movimento da juventude, o movimento das mulheres, né? A criação de um conselho político, esses três pontos, assim, mais a ramificação da questão da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, a gente vai trabalhar muito forte na questão interna do partido para que isso tome efetividade, né? Quer dizer, há necessidade de que cada vez mais a mulher tenha uma participação efetiva na vida partidária, na vida política da nossa comunidade, né? E nós queremos internamente dentro do partido fomentar isso, né? Para que as mulheres tenham cada vez mais espaço e que o movimento das mulheres trabalhistas seja um movimento efetivo dentro do nosso partido, assim como o da juventude, né? Então também vamos promover a instrumentalização ali do conselho político, né, formado pelos ex-presidentes do partido, para que a gente tenha um canal de comunicação. Há uma necessidade internamente, né, Ademar, de que nós façamos algumas rearticulações com os nossos vereadores, que são o esteio do nosso partido, são os que estão na frente, né, pelo seu trabalho no legislativo, né? Então eles são a voz que se expõe mais do partido. Então nós queremos trabalhar de forma muito integrada com os vereadores, com os suplentes, né, que estão assumindo gradativamente cada vez mais, né, para que as diversas fontes, as diversas setores da comunidade, os diversos setores da comunidade que os vereadores representam, têm oportunidade e voz no nosso legislativo municipal.
O nosso boa noite ao Almir Urbano. O nosso programa está sendo acompanhado lá em Farroupilha. Boa noite, Ademar. Servi com o seu filho, manda um abraço para nós em Farroupilha. Vim hoje de Lagoa Vermelha, moro em Farroupilha há 20 anos, mas amo essa terra. Grande abraço, Almir Urbano. Que maravilha. Pessoal que sai de Lagoa Vermelha, mas que continua ligado à terrinha natal, não é mesmo? Isso é muito bom. Presidir, João Vicente, um partido fora do poder é mais difícil, é mais complicado, exige mais, com certeza, sim.
Não, por certo, né, Ademar? O partido político, quando está fora do poder, ele tem outro enfoque, né? Mas nem todo o enfoque tem que ser aquele de crítica e de só de fazer oposição por mera oposição. Eu acho que, assim, nós temos um exemplo agora, os nossos vereadores na Câmara Municipal de Vereadores estão exercendo o seu papel, né, os vereadores, que eles têm que exercer. A função do vereador é fiscalizar os atos do poder executivo. E eles estão ali para isso. Legislar...
É um dos papéis primordiais do vereador.
Legislação, né? Parlare, né? Parlamento, parlare, conversar, levar a palavra da sociedade para dentro do legislativo e fiscalizar os atos do executivo. Então, eu acho que... os vereadores estão tendo esse papel, e isso um partido, quando está na oposição, tem esse trabalho para fazer. Mas, além disso, Ademar, a gente sempre acreditou de que o partido político ele tem que ter um outro olhar sobre a questão da política, sobre a questão da sua atuação perante a sociedade. E nós entendemos que o partido político também tem que trabalhar, embora ele esteja fora do poder, no caso aqui em Lagoa Vermelha, estamos fora do poder executivo municipal, mas ele deve trabalhar nas questões que anseiam a nossa comunidade, né? Tanto que nós quando na questão da realização, Lagoa Vermelha realizou um projeto, um planejamento estratégico, né, no ano de 2014, 2015, né, e foi um documento muito importante produzido
pela Universidade de Passo Fundo. Projetando os próximos 20 anos de Lagoa Vermelha.
Exatamente. É. Então, nós acreditamos muito naquele trabalho, tivemos uma participação efetiva na construção daquele projeto. Não participávamos do governo do então prefeito Getúlio ainda, né? Mas, mesmo assim, enquanto sociedade civil, participamos da organização e da construção daquele plano, né, de planejamento estratégico que foi construído ali, junto aos professores, junto às instituições da Universidade de Passo Fundo. E nós queremos resgatar uma parte daquilo, quer dizer, dentro daquilo ali, para que a gente consiga estabelecer, eu conversei isso bastante com os companheiros, com o Grigol, com o Ranieri, com os demais companheiros de partido, que nós queremos que o PDT construa um projeto, tenha um programa, tenha planos para apresentar a Lagoa Vermelha daqui a 2 anos. Né? Nós não podemos chegar na hora de uma eleição e dizer que nós vamos chegar lá, temos um candidato e simplesmente o nome é esse, sem ter um projeto. Vai acontecer o que acontece no Brasil, o que acontece em outras instâncias de poder, quando alguém chega ao poder sem ter um projeto que seja de conhecimento da sociedade. Né? A sociedade tem que saber o que aquele que deseja chegar ao poder, o que é que ele planeja, o que é que ele deseja realizar quando assumir o poder, e ele vai ter compromissos com aquilo que ele se comprometer. Né? Quer dizer, os programas políticos são importantes para isso. Então, nós queremos também trabalhar de forma integrada, quer dizer, ouvindo especialmente a nossa sociedade civil, as entidades do nosso município, né, que são tão importantes, são as vozes que representam os diversos sindicatos, associações, né, são as vozes que representam o anseio geral da nossa sociedade, e nós, enquanto PDT, queremos, na construção desse nosso projeto, que tem tempo para ser feito, ouvir todos os setores da nossa comunidade para apresentar futuramente à sociedade um projeto para o futuro do nosso município.
Nosso boa noite é o Fábio Bueira de Souza, o Fabinho, acompanhando o nosso Lagoa Debate. Ele envia um grande abraço aos amigos João Vicente e José Duílio Grigol. O Fabinho é membro do PDT?
Ele era filiado no PSDB, que é o...
no PSDB.
Concorreu a vereador, inclusive, na última eleição, né?
Ah, sim.
Mas ele será bem-vindo, se ele quiser.
Nosso abraço também ao José Luiz Franklin da Silva, igualmente acompanhando o nosso programa. Por algumas fotos que circularam nas redes sociais, deu para perceber o ingresso de novos filiados ao PDT. O radialista Altamir Souza, o gerente da Corsan de Lagoa Vermelha, José Alduir da Luz Costa. Teve mais gente, José Duílio.
Essas informações eu acho que o João tem mais, com mais precisão, né, o João Vicente?
Sim.
Mas eu gostaria só de complementar isso que o João falou. Internamente, o PDT sempre foi, Ademar, um partido de muito debate, assim, a gente não tem, é um debate muito positivo, assim, no sentido do crescimento, né, e a gente quer aproveitar essa oportunidade aqui, Ademar, a gente vai se fazer mais presente aí nos teus programas, tá, a gente quer aproveitar a força que vocês têm, o rádio, enfim, né, e a isenção também do veículo, isso é muito importante, né, para que a gente consiga demonstrar o que nós estamos pensando para o futuro da nossa cidade. Né? Já temos trabalhos realizados, como falamos anteriormente, mas queremos, que nem o João reforçou ali, mostrar um novo projeto para a cidade, para a Lagoa Vermelha. E isso a gente aceita esse desafio, topa esse desafio, e queremos uma sociedade, uma cidade melhor. Né? E vamos precisar da participação das forças vivas do município, como o João acabou de falar aí, né? Sobre a questão das filiações, acho que o João talvez tenha um dado mais apropriado, né, com relação a essa questão das filiações, mas eu ainda acredito, Ademar, que no dia 18 a gente vai ter mais filiados, mais surpresas, e claro, esses dois nomes que você falou, assim, são nomes importantes, muito importantes.
Né? Exatamente, dois nomes de expressão.
E terão novos nomes aí, importantes também. Um deles pode ser o Fábio. Um abraço, Fábio, para você também.
João Vicente.
Mas com certeza o Fabinho será sempre bem-vindo, né? É um valor importante para a nossa comunidade, esteja no partido que estiver. Ele sempre tem posições respeitáveis, lúcidas sobre as questões de Lagoa Vermelha. Ademar, a questão das filiações, acho que não deveríamos abordar agora. Sabe?
Por quê?
Nós queremos deixar, no dia 18, nós queremos, não vamos deixar de confirmar com certeza,
o Altamiro Souza, que fazia parte do PTB.
Isso,
o DEM, exato. Eu acho, né? Era do PTB ou do DEM? Não tenho certeza.
Não, me parece que era do PTB.
Eu não sei.
Agora não tenho certeza também.
Exato.
E o José Alduir da Luz Costa.
Exato. São dois nomes de muita importância na nossa comunidade, um grande comunicador, né, respeitável comunicador da nossa comunidade, que tem... assim, um longo trajeto, né, na comunicação do nosso município aí, que é o Altamir Souza. E o José Alduir também é um cidadão, é um ex-patrão do CTG Alexandre Pato, gerente regional da Corsan, enfim, tem um trabalho realizado, né, e que foi muito bem-vindo ao nosso partido. É com muita alegria que a gente recebeu os dois, né, nesse dia. Mas nós queremos, porque existem novas filiações, né, que virão ainda, então nós queremos no dia 18, com certeza você estará lá presente conosco, e aí a gente vai ter a oportunidade de acolher e conversar com todos.
Serão anunciados novos nomes.
Isso, exato.
Eu gostaria, Ademar, de reforçar essa questão. Você levantou a questão do não estar no poder, né? As filiações, quando você não está no poder, me parece que elas são mais... vamos usar uma palavra aqui, mais sinceras, mais verdadeiras, né? Então isso também é um motivo de alegria dentro do PDT, quando por afinidade, por N razões, que não é simplesmente só a questão do poder, né? Poder pelo poder, né? Por alguma vantagem que eventualmente a pessoa possa ter, né? A gente está muito contente, muito feliz com essas filiações todas que aconteceram. E foram quase de uma forma espontânea. Tá?
Exatamente. Ainda em cima desses dois ingressos, do Altamir Souza e do José Alduir da Luz Costa, como é que se deu? Como é que se conseguiu arquitetar um ingresso dessas duas figuras no PDT?
Eles participaram de algumas...
Com relação a esses dois casos, dá para contar. Os outros deixa para mais adiante.
Eu poderia ter... Não, mas assim, não tem o que contar sobre a filiação de alguém que deseja entrar num partido político e que se filia a um partido político. Com certeza, membros do PDT tiveram conversas com os dois, né? E dessas conversas partiu o convite e tal, e os dois aceitaram os convites e vieram participar conosco. Com muita alegria a gente recebe eles, porque sabe...
Quem é que manteve esses contatos?
Nominalmente não cabe referir, né? Eu acho, não sei. Mas os companheiros do PDT, de um modo geral, se o Grigol quiser declinar
alguma
coisa
sobre o assunto. Conta para nós aí, os ouvintes têm essa curiosidade... José Duílio.
O PDT tem uns agentes secretos. Foi por afinidade mesmo.
Afinidade,
assim, foi aproximação, exatamente, por afinidade. Assim,
amizade, etc. Né?
Não, e o aspecto importante, até fiz uma observação nesse sentido, José Duílio Grigol e João Vicente Barreto da Costa. O ingresso em partido que está fora do poder, via de regra, é raro. O partido que está no poder é que incha rapidamente. Incha de forma rápida. O poder acaba atraindo... acaba seduzindo as pessoas. A propósito, aqui engatando uma outra pergunta, foram muitos os petistas que, e aqui eu vou usar uma expressão bem popular, pularam a sanga, se encostaram no poder?
Não. Que eu tenha conhecimento, enfim, eu acho que o Grigol também não tem conhecimento, assim, que seja algo relevante, assim, não está. E outra coisa, Ademar, assim, a gente tem que prezar muito, apesar da condição, pela liberdade. Acho que as pessoas têm que ter. As pessoas
o livre-arbítrio.
O livre-arbítrio. As pessoas
escolha.
Têm esse direito. Né? E às vezes a gente não sabe o que leva a pessoa a tomar uma atitude, são circunstâncias diversas, né? Não é só uma, muitas vezes. Enfim, a gente tem que tratar disso e respeitar as decisões que as pessoas tomam de trocar de partido, enfim, e ir para um partido que está no poder. O que é que vão fazer? Né?
Isso. Meu caro José Duílio Grigol, aproveitando, o João Vicente fez algumas observações interessantes sobre o que se pretende fazer agora com relação ao PDT em termos de atuação aí já de olho na próxima eleição. A propósito, uma pergunta que a gente gostaria de fazer, um questionamento ou uma constatação. O PDT, ele não se retraiu em demasia depois das duas últimas eleições? Ele não entrou num processo, de certa forma, letárgico?
Olha, é uma constatação bem pertinente, né, Ademar? À medida que você também perde uma eleição da forma com que a diferença de votos que acontece naquele momento, há um
Causa um certo impacto.
Claro, claro, né? Mas o passado passou, né? Vamos para frente, né? Esse é o objetivo. Esse movimento que nós estamos fazendo, e inclusive com a presença do João Vicente, que tem um trânsito muito grande, viu, Ademar, com outros partidos, né? Com outras autoridades, a gente até já fez um movimento aí, né, João, que a gente não pode contar muito, né, mas um movimento feito porque são movimentos maiores que a gente pretende fazer no sentido de fazer Lagoa está inserida num contexto um pouquinho maior, não enxergar, trabalhar com as coisas que são importantes, menores, vamos dizer assim, mas tentar fazer um movimento, botar a Lagoa num cenário maior e melhor, né? O João Vicente fez uma viagem já com o Felipe Rietti, o prefeito do Capão Bonito, né? Bem interessante, né? Eu ia junto também, mas tive um problema particular, não pude ir com eles. Sem o João ser o presidente do partido, sem o seu vice-presidente, né? Muito interessante, né? Muito interessante uma viagem que fizemos. A gente está fazendo uma outra conversa dentro do nosso partido, com a batuta do João Vicente aí. Muito interessante, né? Muito interessante.
Não dá para revelar isso aí, João Vicente.
Não, essa questão da viagem que nós fizemos é uma coisa. Porque, Ademar, assim, ó, Lagoa Vermelha, se tu olhar nos últimos 50 anos, né? Eu vou fazer 60 daqui uns dias, branquei o cabelo um pouco antes, mas vou fazer 60.
Mas não é o dono da lancha.
Logo não, não. E Lagoa Vermelha teve períodos assim, quer dizer, a Lagoa tem um crescimento nos anos 40, 50, lá com a indústria da madeira, as grandes madeireiras do estado estavam aqui em Lagoa, extraindo o nosso pinho aí e tal, e muitas delas viraram bancos, outras viraram grandes empresas de comunicação, enfim, e aquilo deixou para nós aqui, nesse período, restaram para nós o Ginásio Duque de Caxias, o Hospital São Paulo, períodos de alta prosperidade. Depois disso, nós tivemos um período, assim, com um certo, nos anos, final dos anos 60, anos 70, ali, um certo declínio, né? A cidade ficou um pouco prostrada. Nós tínhamos, assim, nos anos 60, nós tínhamos, inclusive, linha de avião daqui, de Lagoa Vermelha, que fazia, entendeu? Avião da Sadia que vinha aí, etc. Depois nós tivemos um período de declínio. Mas, dentro disso tudo, lembrar do Plauto Abreu e da BR-470. Daquela luta infindável que o Jango veio ali, o Jango, do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. Era presidente da República e determinou a abertura da estrada. E mandou o maquinário para ali, veio ali e abriu a cabeceira do Rio Pelotas, ali do lado de cá. E aí aquilo, como foi considerado depois, por um período político ali, como uma estrada política, que não sei o quê e tal, e ela caiu no esquecimento, e depois houve o início de uma construção da ponte, e aí houve uma mobilização, no final dos anos 80, 87, para ser mais preciso, uma mobilização da nossa região, o então prefeito Manuel Fonseca, aqui em Lagoa Vermelha, foi organizado por inúmeras pessoas, entre elas o meu pai, um movimento pró-BR-470, que envolveu, você acompanhou isso, envolveu a sociedade como um todo. né? As nossas entidades aqui, Associação Comercial, Sindicato Rural, Sindicato de Trabalhadores, enfim, reuniu todo mundo de todos os municípios que pertenciam e que tinham interesse nessa estrada. E só a partir disso foi que efetivamente a ponte saiu. Se não, se ficasse um líder da região fazendo uma visita para lá, o outro fazendo uma visita para cá, um buscando... Não, desestruturado o movimento.
Não ia a lugar nenhum.
Não teria logrado êxito. Então, isso nos fez refletir agora sobre a necessidade da gente, em conversa, inclusive, com outras pessoas que não pertencem ao PDT, da gente ajudar a que aconteça um movimento suprapartidário.
Retomar esses movimentos.
Exatamente.
É importante, aproveitando o gancho, a questão de poucos dias atrás, entrevistamos aqui no Lagoa Debate o ex-prefeito Paulo Moisés de Andrade e o ex-vereador e ex-secretário municipal Osmar Piard. E uma observação bem interessante que fizeram, pertinente. Não houve mais qualquer movimento em termos locais, em termos de região, com relação à BR-470, porque tem um trecho que falta ainda.
Exato.
É o trecho
Barretos.
Da BR-285 Barretos até André da Rocha.
Exatamente.
Nunca mais houve qualquer movimento.
Então, deixa eu te dizer, Ademar, assim, os dois extremos desse trecho é Capão Bonito, a qual pertence Barretos, e André da Rocha. Conversamos com o Felipe, recebemos uma visita dele no nosso escritório e planejamos e fomos a André da Rocha. Marquei uma visita lá com o prefeito André da Rocha. Tivemos uma conversa muito proveitosa com o prefeito André da Rocha, que disse, não, vamos retomar isso então, vamos movimentar, enfim, a região inteira, porque você sabe que os interesses dali não param em André da Rocha, eles vão a Nova Prata, vão a Veranópolis, vão a Bento Gonçalves, esses grandes municípios que querem essa saída aqui para o centro do país, né? Então, eu acho que a gente tá despertando isso, também vão com certeza, Lagoa Vermelha, por ser o município que está no meio desse trajeto todo ali, já... Por certo, agora eles já vão fazer contato com a Prefeitura Municipal aqui, para que o município também participe, para que o Governo Municipal aqui também participe, se envolva nisso. E aí a gente chamando as entidades da nossa comunidade, né? Está aí a Associação Comercial, está aí o Sindicato da Indústria, da Construção do Imobiliário, está o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria, está o Sindicato Rural, o Sindicato dos Trabalhadores.
Tem que reunir, como se costuma dizer... Como sempre se disse, as chamadas forças vivas da comunidade,
a sociedade civil
não só
organizada,
de Lagoa Vermelha, mas da região.
Exatamente.
Fazendo um movimento grande, consistente.
Isso aí. Esse é o nosso projeto. Inclusive, a pessoa com quem nós conversamos inicialmente citou o nome aqui, que foi o Dr. Paulo Andrade, que é o nosso colega de escritório, nosso amigo, enfim, e que foi o prefeito da época em que se iniciou esse processo todo de movimento regional ali da BR-470, do movimento... BR-470 já, né? Lembra disso?
Isso.
Então, eu acho que com calma, né? Com critério, com equilíbrio, sem paixão, né? Porque a gente não pode deixar de maneira alguma...
Movimento até apartidário.
Suprapartidário. Que seja contaminado por interesses eleitorais, interesses menores, comezinhos, como diria... Né? O político sábio antigo, que venham a interferir nessa mobilização. Eu me lembro muito bem, Ademar, para você ter uma noção histórica só, daquele movimento lá, cuja teve, o embrião nasce no André da Rocha, no dia 12 ou 13 de dezembro, não lembro bem certo o dia, de 1987. Reuniram-se todos os prefeitos do Barracão a Carlos Barbosa.
Eu estava presente.
Prefeitos e entidades dessa região. E aí, quando chegou na hora de escolher, porque todo movimento precisa de uma coordenação.
Exato.
Quando chegou na hora, o meu pai disse para o doutor Manuel: doutor Manuel, o senhor deve presidir esse movimento. E o senhor é o nosso... Aí o doutor Manuel disse: não, eu não vou participar. Mas eu acho que o presidente deve ser... O prefeito de Bento Gonçalves, na época, era um município grande, etc. Aido Bertual era o nome dele, do prefeito de Bento Gonçalves. O presidente deve ser o prefeito de Bento E você, João Horácio, me representa nessa comissão. Eram adversários políticos. Mas a gente tem que saber que adversário político não é inimigo.
Verdade, verdade.
A gente tem interesses comuns, a gente vive em comunidade, a gente quer os mesmos objetivos no final das contas, né? Então, só as formas de chegar lá e de conduzir que são diferentes. Então, eu te diria assim, eu acho que desprovido de qualquer coisa desse tipo é que vai se conseguir despertar de novo essa ansiedade regional, comunitária, social, né, para que tenha força o movimento, para que os diversos atores, partidos políticos, parlamentares, deputados, enfim, se envolvam nessa causa e nos ajudem a que Lagoa Vermelha finalmente realize esse intento de dizer que vai ter o acesso a Porto Alegre pela BR-470.
Nosso boa noite é a Cleusa Pacheco acompanhando o nosso programa. Evandro Lima escreve, boa noite a todos os membros da executiva do partido. Foi uma pena não poder ir na convenção, mas está muito bom agora. Vamos à luta. Grande abraço aos novos dirigentes, que é o Evandro Lima, ele faz parte do...
É um histórico nosso.
Faz parte do PDT. Quais as maiores lições que o PDT tirou das duas eleições em que sofreu derrotas fragorosas, com enorme diferença de votos? Deu para tirar alguma lição? Com certeza, sim. E aqui quero a resposta do presidente João Vicente Barreto da Costa e do vice-presidente José Duílio Grigol. Começa aqui com o Grigol.
Sabe que é um... À medida que, lá na primeira eleição com o Menegazzi e o Bonotto, se tinha todo um movimento aí no país, né, com relação a essa questão de mudanças, né, Ademar? E a gente já vinha num governo de 16 anos, com altíssima aprovação, né? A nossa grande avaliação internamente é que os nossos governos foram governos muito responsáveis e pecamos em alguns momentos com relação à questão política, à parte política. Foram governos, porque a cidade também precisava, na primeira gestão lá do Volpato e na segunda do Volpato, enfim, precisava uma ordem no município que estava com alguns problemas, assim, diagnosticados pelas pessoas que trabalhavam dentro do governo, né? Então foi um governo muito firme, assim, e que pecamos um pouco na parte política. Eu diria que essa foi o nosso maior pecado, vamos chamar assim, né? E claro que fizemos uma avaliação internamente, né, com essas questões, e algumas questões a gente vai, são de cunhos internos que a gente vai saber trabalhar numa questão futura. E no segundo momento também teve essa questão daí dos vendavais, da pandemia. E essas são coisas que a dificuldade, de repente, na segunda eleição, de um candidato muito qualificado, muito preparado, né, jovem, mas num momento fortíssimo de pandemia, com dificuldade para chegar nas casas, as pessoas receberem. Né? E, historicamente, o segundo mandato de um prefeito quase sempre ele é reeleito. Né? Então, esses são fatores que influenciaram fortemente na eleição. Né? Mas, claro, nós temos reflexões internas que vamos fazer no momento oportuno e já estamos fazendo. Eu diria que esse novo diretório tem uma questão aí que a gente já está trabalhando, né? E que fica visível aqui. A gente está trazendo um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de trânsito com outros partidos, né? Eu acho que isso já é também uma caminhada que a gente percebe, que a sociedade já percebe com relação a essa questão, né?
Isso. Antes da resposta aqui do João Vicente, o nosso abraço ao Chiru Pereira. O nosso programa está sendo acompanhado também lá em Caxias do Sul. Chiru Pereira, artista.
Opa, grande amigo, Chiru Pereira.
Boa noite, nobre colega. Estou na audiência aqui em Caxias, matando a saudade de minha gente. Abraço. Olha, um grande abraço a todos os membros da bancada. Chiru Pereira.
É isso aí. Chiru é daqui do nosso Pesamilho,
mas,
né?
Mas claro.
Isso aí. Mas é um grande comunicador da nossa querência, da nossa Lagoa Vermelha.
Verdade.
Está lá em Caxias fazendo o seu trabalho lá. Eu, assim, sobre a pergunta, Ademar, sobre era a questão exatamente do porquê...
As grandes lições aí dessas duas derrotas. diagnóstico.
Eu te diria assim, eu acho que dentro do processo político, de qualquer, até empresarial às vezes se torna assim, né? Quer dizer, há uma necessidade, a alternância do poder também é salutar. Exato. Né? Ela é importante, ela serve para refrescar os ambientes, né? Serve para se tirar lições também, pode servir para corrigir um rumo, né? Então, eu acho assim, acho que o PDT tinha 16 anos de participação no governo municipal, e isso, de certa forma, se criou naquele período ali também, pós-protestos lá de 2013, uma questão de mudança, um discurso de mudança, às vezes sem saber muito para que rumo mudar. Mas a mudança pela mudança chegou a acontecer, né? Em inúmeros lugares, em inúmeras circunstâncias, ocorreu a mudança pela mudança, sem um projeto, sem um... Mas a sociedade queria uma mudança, e essa mudança efetivamente ocorreu, né? O PDT saiu do poder, e isso acho que não é também um problema tão grave, acho que é só saber que faz parte do processo. Eu sempre digo para os companheiros de partido que a construção de um projeto futuro de administração, de governo, para quem não, de um projeto político, para quem não está no poder, é diferente, né? Você te exige mais enraizamento, te exige mais participação, te exige mais articulação, né? Por você não estar no poder, você não tem nada para oferecer para as pessoas, a não ser um projeto que esteja na tua cabeça e que as pessoas interpretem que você, que esse grupo, que o nome que você apresentar como candidato, vão ter condições de levar aquilo adiante. Então, acho que o PDT está passando por esse momento de transformação, de readaptação, humildemente reconhecendo os equívocos que possa eventualmente ter cometido, né, com certeza, e trabalhar pela construção de um projeto para a Lagoa Vermelha, independente de ser exitoso eleitoralmente ou não. Entendeu? Porque eu acho que a grande questão é essa. Quando você apresenta um projeto para a sociedade, mesmo que ele não seja vitorioso eleitoralmente, e nós temos exemplo disso, só não vamos entrar agora, de inúmeras coisas que fizeram parte de nossos projetos que estão sendo executados em diversos, né, setores, e enfim. Então, acho que serve para isso o processo político. Né? E o PDT está fora do poder, é importante para ele também internamente se refortalecer, né? Dar uma purificada, dar uma decantada, né? E aí, dali para frente, tocar para o futuro.
Isso. Vicente Durigon acompanhando o nosso programa, enviando um grande abraço ao sempre presidente Grigol e ao presidente João Vicente. Temos aqui o Volmar Dallagnol. Muito proveitoso o debate. Parabéns pela mobilização. Mas ficou um pouco em branco quem realmente fez a BR-470. Esse é o questionamento aqui do Volmar Dallagnol.
Eu posso claramente dizer que a construção do trecho Barracão Lagoa Vermelha foi realizada, implementada em 80% no governo Lula. Essa é a resposta. Agora, a luta pela estrada não tem, assim, a conquista da estrada é um processo que envolve muitas pessoas, muita gente deu sua cota de contribuição, né? Muita gente lutou por isso, muita gente deu seu esforço, e eu acho que, assim, citar nominalmente... Eu citei inicialmente só o ex-deputado, que foi o primeiro que trabalhou muito por essa estrada, que foi o Plauto Abreu, e não citei mais ninguém, porque eu acho que daí você pode criar algum tipo de... Citei o doutor Manuel no movimento lá, lógico, do André da Rocha, ele era o prefeito do município à época, mas daí tem que citar todos, né? E eu não quero cometer nenhuma infidelidade com o processo.
Isso. Já há alguma... Vamos dizer assim, movimentação com relação à sucessão municipal em 2024, ou é prematuro demais, José Duílio?
Não, na minha avaliação é prematuro, né?
É prematuro?
É prematuro. É, o projeto, você quer começar o projeto pelo telhado, né? Lá no nosso negócio, nós começamos pelas fundações. Então, vamos começar com calma, vamos desenvolver bem um projeto, né? Vamos. Um processo de amadurecimento, de construção, que é aquilo que a gente falou, né? É muito prematuro.
Mas olha o que, que dá respaldo ao meu questionamento, à minha pergunta. Surgem burburinhos, já há algum tempo, de que um bom nome do PDT para a próxima eleição seria o do atual prefeito de Capão Bonito do Sul, que não pode mais concorrer à reeleição em Capão Bonito do Sul, afinal já foi reeleito. É um prefeito que realiza um grande trabalho em Capão Bonito do Sul, reconhecido por todos, realmente um excelente mandato desenvolvido pelo Felipe Júnior Rietti, primeiro mandato, e que está dando sequência agora no segundo mandato. É um nome reconhecido, é um nome quase que unânime. Ele é funcionário da Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, estando licenciado. Então já tem gente sonhando com essa possibilidade. Já tem gente comentando aqui e ali que, de repente, poderia ser um bom nome do PDT. Quer dizer, então não é muito prematuro. Já tem gente olhando lá na frente.
Não, com certeza, Ademar, o ideal para o PDT é que ele, quando chegar na hora de escolher um nome, ele tenha quatro ou cinco. E o nome do prefeito Felipe, com certeza, havendo condições...
Não se descarta essa possibilidade.
Não, em absoluto. Mas assim,
porque depois ele encerrando o mandato vai ficar livre, leve e solto.
Eu sei que você, como jornalista, gosta muito dessa questão.
Instigar,
mas aquilo que o Grigol referiu ali, eu acho que é a questão fundamental. O nosso primeiro passo, Ademar, é internamente. Nós queremos trabalhar pela construção, pela reconstrução, pela ampliação, para que o nosso partido se reestruture internamente, né, nos seus diversos órgãos, mecanismos, a participação comunitária, né, quer dizer, o PDT tem que ser um partido que tenha ramificações, e tem, né, nós já tivemos, eu não citei os nomes e nem vamos citar aqui, porque nós queremos que vocês divulguem todos os nomes no dia 18. Né, mas nós temos lideranças importantíssimas da nossa comunidade, lideranças comunitárias que se filiaram ao nosso partido já e que serão anunciadas agora no dia 18. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar por isso é o movimento comunitário, movimento dos jovens, movimento das mulheres e o conselho político. É isso, nós queremos criar aquilo que o Grigol referiu anteriormente, criar a base, a estrutura do partido, para depois a gente iniciar assim, aquele trabalho pela construção de um projeto para a Lagoa Vermelha, para discutir com a sociedade, mas depois de nós ter feito a parte interna, de nós termos estruturado o partido, é que nós vamos conseguir marchar para esse outro caminho. Né? Eu acho que, se não, é como disse o Grigol, se não começaríamos pelo telhado. Os nomes vão surgir, Ademar, pode ter certeza. Os nomes vão surgir, mais de um, inclusive, quatro ou cinco, sei lá. Nós vamos ter bons nomes para apresentar à comunidade de Lagoa Vermelha no próximo...
E não se descarta Felipe Júnior Rietti.
Em absoluto. Absoluto, é um grande nome, inclusive o prefeito Felipe é o coordenador regional do nosso partido, nós temos uma conversado com ele por causa dessas questões próprias do partido mesmo aí, né? Mas não tocamos nessa questão de candidatura, porque isso aí não é muito prematuro, agora a gente não trata disso.
Esteve na nossa convenção, inclusive o Felipe fez um discurso acalorado, aliás, a nossa convenção demarca um público, eu me surpreendi porque eu cheguei um pouquinho atrasado, assim, né? Mas muitas pessoas. O Felipe era um dos que estava lá, fez um discurso muito, muito interessante. E é um companheiro de muito valor.
Eu peguei uma manchetezinha aqui, mas eu não vou conseguir agora procurar a notícia aqui, até para não desviar o foco do programa. O drama que o pessoal da Tiradentes está enfrentando.
De novo?
De novo. Ah, com certeza, né?
Ademar, falar da Tiradentes, tu sabe que eu assisti o programa aquele, e eu até fiz um comentário com um companheiro nosso que participou daquele programa, porque essa água que chega na Tiradentes aí, né, ela começa um pouquinho para cima da minha casa ali, na Maximiliano de Almeida, entre a Circular e a Maurício Cardoso. Uhum. Ali é que se inicia o veio dessa sanga, que era a antiga sanga, que corria e vinha para baixo aí. E agora, antes de vir para o teu programa, na saída lá, já estava alagada aquela baixada. Lá em cima. Então é por, a boca de lobo ali com problema de sacolas e coisas e tal de lixo ali. Então, a expectativa é que fosse dar problema mesmo aqui para baixo, né?
Exatamente.
Hoje eu vi, porque eu também saí de casa, eu passei pela avenida, muitas sacolas dentro do
lixo. Pelas bocas de lobo, né?
Então, não sei se o caminhão do lixo demorou para recolher, passar, enfim, mas... É muita sacola. Já na Afonso Pena, quando eu vim para cá, tinha muitas sacolas nas bocas de lobo, ali próximo da farmácia Panvel, ali tinha no posto Ponteio, tinha bastante sacolas ali já.
É. E acaba isso aí trancando.
Afogando ali, né?
Exatamente. E daí vira em alagamento. Estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Uma questãozinha final, para arrematar. Esse episódio envolvendo a administração municipal com o afastamento do vice-prefeito, como é que avalia o vice-prefeito Éder Piatti? Aliás, reassumiu nesse final de semana, né, porque expirou o prazo do afastamento. Ele reassumiu e agora como prefeito, porque o prefeito está em férias, né, assumiu o presidente da Câmara interinamente, o Vardão, e agora no final de semana... voltou ao poder, no caso, Éder Piatti, assumindo como prefeito. Como é que vocês avaliam esse episódio, assim, de uma forma geral, José Duílio Grigol? Depois eu vou ouvir também o João Vicente Barreto da Costa.
Acho que o João pode fazer um comentário como presidente e até como advogado, com mais propriedade do que eu, né? Eu acho que eu divido essa...
Assim, Ademar, o que, que eu te diria? Esse assunto... é tratado numa instância, né, definida aqui em Lagoa Vermelha. Né? Quer dizer, ele é tratado pela 4ª Câmara Criminal de Porto Alegre, Câmara dos Prefeitos de Porto Alegre, é tratada pelo Ministério Público, né, e pela CLI, que a Câmara Municipal de Lagoa Vermelha criou e que vem conduzindo o processo ali. Então, eu acho que qualquer tipo de comentário que a gente possa fazer fora dessas instâncias ali, estaremos fazendo especulação, né? E acho que não nos cabe. Não queremos emitir qualquer tipo de juízo de julgamento, pré-julgamento, com relação às atitudes de A, B ou C. Né? Deixa que as instâncias que têm competência, que estão fazendo o seu trabalho, façam o seu trabalho efetivamente e no final tenham uma conclusão para a sociedade, para dizer para a sociedade o que efetivamente ocorreu nesse caso em questão aí.
Acompanhou o depoimento, o segundo depoimento do vice-prefeito Éder Piatti na sexta-feira?
Não.
Não chegou a acompanhar?
Só alguns tópicos, assim, sem aprofundar muito, não. Uhum. Acho que os vereadores estão fazendo o trabalho deles, né? Então eles desempenham lá na Câmara Municipal de Vereadores, né? E no final vão ter um resultado, um relatório para apresentar para a sociedade, né?
José Duílio Grigol. Nada a comentar?
Não, eu corroboro com o João Vicente.
Assina embaixo o que disse o João Vicente Barreto da Costa.
É isso aí.
Até porque é uma questão um tanto que delicada.
É.
Um assunto meio espinhoso. Até o que queremos ainda mais para acrescentar, meu caro presidente João Vicente Barreto da Costa?
A mim cabe, Ademar, agradecer a você pela oportunidade, pelo espaço. Agradecer aos companheiros do PDT pela confiança que em nós depositaram, aos companheiros da executiva que acolheram prontamente a nossa convocação para participarem desse grupo que vai conduzir, que está já conduzindo os destinos do nosso partido aqui em Lagoa Vermelha. E dizer que, da nossa parte, nós vamos procurar fazer aquilo que esteja ao nosso alcance, né? O melhor que nós pudermos fazer para dar a nossa contribuição enquanto partido político para o futuro e para a prosperidade de Lagoa Vermelha. O nosso foco é o mesmo, com certeza, daqueles que acreditam que Lagoa Vermelha precisa voltar a crescer, que Lagoa Vermelha precisa reencontrar o caminho da prosperidade, do entusiasmo, né? Quer dizer, nós passamos por esse período de pandemia, passamos por outras questões, mas nós temos que olhar para frente. O mundo hoje enfrenta dificuldades gravíssimas, né? Lá em conflito existente na Europa, mas eu acho que de qualquer maneira, apesar de tudo isso, a gente tem que construir aquilo que a gente deseja para o nosso futuro. A gente tem que trabalhar por isso, né? São as nossas crianças que precisam de uma escola cada vez mais, de cada vez mais qualidade, né? Cada vez preparando melhor os nossos jovens para o futuro. É o nosso sistema de saúde que precisa ser aperfeiçoado efetivamente, né? Para que ele atenda as nossas demandas aqui. Quer dizer, nós não temos nenhuma unidade de UTI no nosso hospital em Lagoa Vermelha. É uma coisa crítica, né? É uma situação que exige uma preocupação muito grande, né? Além de outras coisas que estão aí latentes, né? Quer dizer, alguns serviços públicos, né, que precisam ser remodelados, reestruturados, né? Efetivamente, a questão que fez parte dos nossos projetos que nós apresentamos para a sociedade de Lagoa Vermelha já, a questão da informatização de todo o processo dentro da administração pública, né? A formação, a qualificação dos nossos professores, dos nossos servidores municipais, enfim, eu acho que o ambiente que precisa ser criado é um ambiente de entusiasmo, né? E isso está nos faltando e nós queremos trabalhar nesse sentido, né? Ouvindo as pessoas, ouvindo a comunidade e ajudando na construção de um projeto para o futuro de Lagoa Vermelha.
José Duílio Grigol, para arrematar.
Eu também reforço o que o João Vicente falou e eu também quero, de novo, Ademar, falar a questão da importância do teu programa. Olha, esse negócio da BR-470 foi um movimento acontecido de um programa que você fez, né? A isenção do teu programa, a isenção de você como jornalista, né? É importante. E isso que o João falou, criar um novo entusiasmo. A autoestima de Lagoa Vermelha precisa ser retomada, vamos dizer assim, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado, João, também por nos convidar para estar no PDT, e a gente vai precisar do auxílio dos companheiros, que temos uma missão complexa, mas nós estamos muito motivados para dar a nossa contribuição.
Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com as participações do novo presidente do PDT de Lagoa Vermelha, João Vicente Barreto da Costa, e do novo vice-presidente José Duílio Grigol. O nosso programa conta com o apoio de Moana Kids. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, neste mesmo horário. Obrigado e até lá. Muito boa noite!